O baile vai começar.
O baile vai começar.
Olá, Pedro Mafama.
Olá, tudo bem?
Tudo. Estava no abismo, mas dei um passo em frente. É o teu novo álbum e há muito para dizer sobre este novo trabalho. Tu transformas tradições, tu reinventas e dás vida nova a um tipo de música que hoje em dia não é muito, digamos, dignificado. Por este rio abaixo, o teu primeiro álbum estava muito virado para o passado, para a cultura portuguesa, para o questionar da nossa multiculturalidade. Este novo álbum, muito pelo contrário, é um trabalho ancorado no presente, que nos leva diretamente até aos bairros de Lisboa. Estava no abismo, mas dei um passo em frente. É um álbum sobre o viver, sobre o andar para a frente, sobre a tua vida mais recente. A minha primeira pergunta é muito simples, Pedro. Quando é que começaste a escrever e compor este disco?
Ora, este disco é muito recente em termos de composição. Eu comecei a escrevê-lo há um ano e meio atrás, não neste dezembro, no dezembro passado. Isso é um disco que tem vivências muito recentes, reflete muito a alegria e a celebração que felizmente tem sido a minha vida nos últimos tempos, desde que lancei o meu primeiro disco, o Por Este Rio Abaixo, que a vida tá a sorrir e eu quis partilhar isto com toda a gente.
E já agora, que nome curioso, estava no abismo e dei um passo em frente. Porquê?
Esta é uma frase que cá em Portugal é atribuída ao João Pinto, um futebolista, mas eu já percebi que em todos os países eles atribuem esta frase a uma pessoa diferente. Ou seja, no Brasil foi um presidente que disse, em Espanha tenho a certeza que foi outra pessoa, um cantor de flamenco ou uma coisa assim, porque pronto, é uma frase que eu achei muito curiosa, porque é um erro, não é? É uma gafe, mas eu acho que tem uma profundidade que diz alguma coisa acerca da vida ou acerca do modo como eu tenho encarado a vida nos últimos tempos. Que é, todos nós sabemos que a vida é um abismo, ou que no final da vida está um abismo, e esse abismo está mais ou menos presente. Mas eu acho que a felicidade e a alegria é não esquecer esse abismo, mas encará-lo e sorrir em frente, bailar em frente, fechar os olhos e caminhar.
Oh Pedro, e agora vou passar a citar algumas músicas tuas. Estava no precipício onde tudo era escuro, um buraco negro a puxar-me para dentro, cantas tu na música Virou.
Estava no precipício onde tudo era escuro, um buraco negro a puxar-me para dentro.
Depois de tanto que eu passei, depois de tanto que errei, bailar assim sabe tão bem, no preço certo.
Depois de tanto que eu passei,
depois de tanto que eu passei,
bailar assim sabe tão bem,
bailar assim sabe tão bem.
Depois de tanto que
eu nunca fui um santo até te conhecer a ti. Eu vadiava toda a semana sem nunca dormir. Os bandidos também podem mudar e os malandros se salvar na música Santo.
Eu nunca fui um santo até te conhecer a ti. Eu nunca fui um santo até te conhecer a ti. Eu vadiava toda a semana sem nunca. Porque os bandidos também podem, os bandidos também podem mudar. E os malandros também podem, e os malandros também podem se salvar.
Eu estava lá com o coração apertado, a continuar com os mesmos erros do passado e a esperar que desse um novo resultado na música. Tudo o que foi, é e está para vir.
Eu estava lá com o coração apertado, a continuar com os mesmos erros do passado e a esperar que desse um novo resultado. Mais um para baixo e eu não ia estar cá.
Oh Pedro, conta-nos lá essa tua vida de antes. Tu eras um bandido.
Sim, eu sempre tive uma tendência para a malandragem e principalmente para a melancolia. Ou seja, sempre fui muito muito melancólico, quando cai a noite e entra aquela noite quente com o luar e as estrelas a brilhar, eu sempre fiquei de olhos a rodar, basicamente. E foi uma tendência que eu nunca, que eu sempre pensei que fizesse parte de mim e que nunca ia embora, mas comecei a perceber, há um tempo para cá, no último últimos 2 anos, último ano e meio, que alguma coisa estava a mudar. Encontrei um grande amor, a minha vida profissional começou a correr muito bem. Eu comecei a olhar em frente, a olhar para os lados e a perceber, pá, eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, a vida está a correr bem, tenho uma filha, está tudo bem, está tudo bem. E de repente essa tendência que eu tinha para a melancolia, essa tendência muito portuguesa para a nostalgia, para a melancolia, começou a desaparecer em mim. E eu comecei a pensar também que por um lado, há esta ideia de que a música boa tem de sair sempre de uma tristeza, de um lugar mau emocionalmente. E eu acho que isso é uma grande armadilha, uma armadilha muito perigosa. E depois nós, como portugueses, também nos convencemos a nós mesmos de que ser português é ser triste, é ter saudade, é ser melancólico e nostálgico. Mas eu acho que basta ligarmos a televisão ao fim de semana e vermos o baile na televisão, basta irmos a qualquer baile, não só de Lisboa, bailes de todo o país e todo Portugal, e é baseado muito em memórias minhas dos meus bairros de Lisboa, mas também de bailes de norte a sul de Portugal, onde já tive, e qualquer pessoa tem boas memórias desses bailes. E em qualquer um desses bailes, nós vemos que a nostalgia, a tragédia, a melancolia tão portuguesa não está presente. Nós também somos um povo alegre, feliz, contente, que gosta de bailar, de sorrir, de celebrar. E foi isso que eu quis provar neste álbum, e acho que é uma coisa muito importante nós, como portugueses, reavaliarmos em nós, porque acho que Portugal não é só tristeza e melancolia, acho que é também celebração, sorrir, bailar e estar feliz com a nossa família, com os nossos amigos e com quem gostamos.
Eu não fui feito para ficar à janela, a ver a vida lá embaixo a passar. Vou arriscar e rematar de trivela, correr o bairro inteiro a celebrar. Eu já não quero viver mais telenovela, daquelas em que acaba tudo a chorar. Vou arriscar e rematar de trivela, correr o bairro inteiro a festejar.
Sim, a celebração está presente na tua música Golo, nomeadamente, e no fim dessa música ouve-se até o Nuno Matos, comentador desportivo da Antena 1, a dizer: ganhou a seleção que não joga nada, referindo-se à vitória de Portugal no Euro de 2016. Tu veste hoje como a seleção que não joga nada, mas ganhou, Pedro?
Vejo sem dúvida. Sinto que durante muito tempo, a primeira música que eu lancei como Pedro Mafama e que fez algum impacto foi o Jazigo, há 5 anos atrás. Desde essa música que eu estava um bocadinho preso num nicho, no, na música alternativa, que nunca vai vender. Eu estava quase a habituar-me a esta ideia, porque as pessoas diziam: Pedro, não penses que isto vai vender, a tua música não é para vender, a tua música não, nunca vai chegar às pessoas. Isto são coisas que pouca gente conhece. E eu, na verdade, sempre quis fazer música para toda a gente conhecer, para toda a gente, para tocar a toda a gente. A minha mensagem é para toda a gente. E por isso, sim, sinto-me tal como naquele jogo há 8 anos atrás, se não me engano, que eu estava a ver com os meus amigos numa residência de estudantes em Caldas da Rainha, e que toda a gente que nos está a ouvir tem as suas memórias dessa linda noite.
Claro.
Senti-me como, sim, estou-me a sentir como uma seleção que não joga nada, mas que afinal ganhou.
Então, tu achas que o amor, porque referiste há pouco tempo o amor que encontraste na tua vida, tu achas que o amor pode transfigurar o homem, Pedro?
Eu estou a perceber que sim. Acho que é difícil de a pessoa admitir que a sua felicidade depende de outra pessoa e atribuir a sua felicidade a outra pessoa, E, na verdade, esta felicidade é um conjunto de coisas, como estava-te a dizer, de sucesso profissional, etc. Mas sim, é muito importante a pessoa ter uma casa para onde regressar. Eu acho que aquilo que eu senti durante muito tempo era, na verdade, uma solidão. Ou seja, mais, era, sim, era o amor não correspondido, eram muitos amores não correspondidos e muitos corações partidos e despedaçados. Mas era voltar para uma casa e não ter uma família, ou seja, porque eu estou fora de casa há algum tempo, vivo sozinho há algum tempo, e eu voltar a casa e não ter um amor, uma família, uma casa feliz para onde voltar. Eu acho, agora em retrospectiva, acho que era essa solidão que me deixava sempre triste e melancólico. Não era só isso, mas acho que sim, acho que faz uma grande diferença todos termos uma casa feliz, seja um namorado, uma namorada, uma família, uma mãe, um irmão, para quem voltar presente em casa, acho que é isso que faz muita diferença, sim.
Há algo que é paradigmático no teu novo álbum, Pedro, que é, já referimos isso, a alegria. E isso é um risco comercial, porque hoje a alegria não é assim muito respeitada culturalmente. O que funciona melhor são as músicas tristes, como disseste há pouco, com um ar confessional, não é? Tu tiveste o arrojo de fazer um álbum do princípio ao fim que seja feliz, que seja alegria encarnada. Dá para perceber que tu és feliz, Pedro, mas ainda sonhas hoje?
Sonho muito, muito, muito. E o que eu quis provar é que não é por estarmos felizes e alegres que desligamos a cabeça e o pensamento. E há um bocadinho este estereótipo de associar a alegria à inconsciência. Ou seja, se estás feliz é porque estás a esquecer tudo, os problemas. Eu acho que não, acho que a felicidade é justamente encarar os problemas, encarar a vida tal como ela é, e não é estar aluado, não é estar com a cabeça nas nuvens. E eu quis provar isso. Acho que na nossa tradição lusófona, aqui se calhar mais do que portuguesa, mas também portuguesa, já passo a explicar. Na nossa tradição lusófona, principalmente brasileira, eu encontrei um grande exemplo de felicidade com inteligência, filosofia, existencialismo até, que é os brasileiros, ou seja, e principalmente o Caetano Veloso, o Chico Buarque do início de carreira, eram pessoas muito, se pensarmos no na Tropicália, nas primeiras músicas, na banda do Chico Buarque, na construção do Chico Buarque, são músicas muito muito inteligentes, muito filosóficas, muito, muito poéticas, mas leves. E foi essa chave que me fez perceber que depois que as marchas portuguesas também têm um bocadinho desse olhar não fadista, ou seja, não, as marchas são um olhar sobre a cidade, um olhar feliz, observador da cidade, das coisas que há à nossa volta, muitas descrições da vida cotidiana.
Em cada noite de luar, sentem-se as árvores a dançar. O carro passa daqui, zomba o barco, serpenteia o mar. O vento não estraga o pentear, é brisa só de massajar. Todos os corpos da cidade têm o seu jeito de celebrar.
E não é o confessionário trágico, o chorar do fado, que eu acho que tem uma beleza óbvia e uma força incrível, mas eu quis procurar um novo lugar. E este legado brasileiro, desta leveza filosófica, e que tem aqui um eco nas marchas por este lugar de descrição e não de confissão, foi muito importante para mim. Por isso, eu acho que é muito importante nós olharmos para a nossa cultura portuguesa não só como um manter de uma tradição, ou um resgatar de uma tradição, que é importante também, obviamente, mas como procurarmos dentro de nós mesmos, dentro do nosso passado e presente, chaves para o futuro. Ou seja, como é que nós podemos desbloquear uma nova forma de ser português, talvez mais alegre, mais celebratória. E como é que nós podemos procurar novas formas de continuarmos a ser portugueses de uma forma que mostre alguma coisa ao mundo? Acho que isso é muito importante.
Tu achas que Portugal ainda é um país por inventar?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque sinto que Portugal tem uma chave em si, tem uma coisa que o resto da Europa não tem, fora da Península Ibérica não existe, que é um passado multicultural milenar. Portugal tem 500 anos de história muçulmana, tem outros 500 anos de história africana no território português, do qual surgiu o fado, que muito quase certamente veio do Lundum, uma música dos escravos africanos em Lisboa. Antes disso, Portugal já era sempre foi um ponto de encontro multicultural, e isso é uma realidade que só agora está a ser vivida na Europa, no resto da Europa. E eu acho que justamente por isso Portugal tem uma chave, não que seja uma utopia multicultural, que seria uma coisa se calhar ingênua, mas acho que se a Europa agora está a descobrir o mundo agora está a descobrir uma convivência multicultural e de várias religiões e da convivência do Islão com a cultura europeia. Em Portugal isso já aconteceu há 500 anos. Por isso eu acho que nós, e a cultura judaica também, obviamente, e eu acho que nós temos de olhar para esse nosso passado e ver o que é que ele nos pode ensinar sobre o presente. Por isso eu acho que nós, se nos virmos de uma forma certa e correta, se olharmos para o nosso passado com um novo olhar, acho que podemos perceber que podemos estar um passo à frente do resto da Europa, que está só agora a tirar as suas conclusões sobre esta vivência.
Sim, tu escreveste um tweet fantástico em fevereiro de 2022 que diz assim: Portugal é ibérico, europeu, árabe, mediterrânico, atlântico e africano, tudo isso ao mesmo tempo. É esse o nosso ADN e a nossa sina, é ser um local de passagem, de encontro e de desencontro, de mistura, mas também de conflito. Sempre foi e provavelmente sempre o será. Fim de citação.
Exatamente, sem dúvida. Acho que, ou seja, a sina de Portugal é mais do que o seu passado multicultural, mas eu acho que esse é um ponto muito, muito chave para nós encontrarmos estas tais soluções para o presente, que eu estava a falar, e para o futuro, mas também para nos percebermos a nós mesmos. Eu acho que nós portugueses, às vezes, temos uma confusão acerca de nós mesmos. Porque nós chegamos fora de Portugal e confundem-nos com marroquinos e com turcos e às vezes temos eu conheço tenho muitos amigos que foram viver para fora e que emigraram e que foram discriminados pelo seu tom de pele. Eu acho que o português é muito confuso porque não percebe o porquê disso acontecer. Eu acho que nós temos de nos conhecer a nós mesmos para nos sabermos amar como povo e só sabendo nos amar inteiramente por aquilo que nós somos e por aquilo que é português em nós e por aquilo que está dentro de nós, mas que vem de outros sítios e que se conecta com o Mediterrâneo e com o Atlântico e isso tudo. Eu acho que nós só sabendo isso acerca de nós mesmos é que nós vamos saber os nossos fortes e a nossa beleza e realmente o nosso potencial inteiro.
Numa das tuas músicas, na música Vida Airada, do teu novo álbum Estava no Abismo, mas dei um passo em frente, dizes querer viver o sonho português. Qual é o sonho português, Pedro?
Tanto suor e agora é minha vez
Pois é.
de viver o sonho português.
O sonho português que eu estava a falar nessa música é, num primeiro nível, o sonho português de comer camarão numa piscina, de ter um bom carro descapotável e ir para a praia, para o Algarve. Ou seja, eu estava a dizer com um certo humor, ou seja, quase um humor acerca de nós mesmos, estava quase a falar do sonho português estereotípico e a encarná-lo como uma coisa que eu vivo também, e como uma coisa que é bonita de se viver também. E depois há este outro sonho português de transformar aquilo que nós somos numa coisa que nós ainda não sabemos o que é que pode ser. Ou seja, eu agora, há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, eu fiz a apresentação, o showcase da apresentação do meu álbum num palco de baile dos Santos Populares. E eu
Um
gosto muito
showcase
desta.
nos Santos Populares.
Um showcase dos Santos Populares. E eu gosto muito desta contradição, desta palavra
Pois.
inglesa, esta palavra internacional, de um showcase que a pessoa imagina num sítio muito moderno, um showcase, ou é numa discoteca, ou ou num museu, ou seja o que for. E eu gosto muito desta contradição entre esta palavra brilhante, quase de plástico, reluzente, que é um showcase, da apresentação nos Santos Populares, ao lado de um churrasco com sardinhas e fumo e muita gente a suar com o calor. Eu acho que é muito bonito. E o que aconteceu foi que, além dessa pequena contradição, houve muita gente, muitas pessoas que foram a esse tal showcase da apresentação e disseram: eu nunca tinha vindo aos Santos Populares, nunca me tinha interessado por isto, porque não me interessava esta cultura tradicional típica. Eu gostava de ficar em casa nesta altura, mas fui desta vez e adorei e vivi isto como nunca tinha vivido. E há uma outra coisa que está a acontecer também este ano, que é as marchas populares, que aconteceram há poucos dias, no dia 12, mas que estavam a ser preparadas há muito tempo, tiveram um momento incrível este ano. Tenho lido crónicas e crónicas de publicações portuguesas sobre as marchas populares, que este ano tornaram-se um palco de quase protesto sobre a crise imobiliária que se está a viver nos bairros populares. Então, e, por exemplo, a Marcha do Alto de Pina usou a sua marcha para falar sobre a cultura cigana portuguesa que está muito presente neste bairro. A marcha que eu apoiei, a Marcha da Alfama, que escrevi uma música
Escreveste a
chamada.
marcha deste ano, não é?
Exatamente, escrevi a Marcha da Alfama deste ano, uma das duas novas marchas. Falou sobre justamente isso, sobre o povo de Alfama estar a ser escorraçado do seu próprio bairro pelos Airbnbs e pelo investimento internacional americano, nomeadamente francês, e internacional europeu, que vem para Lisboa à procura de investimento e de uma nova forma de vida. Então, as marchas populares este ano tornaram-se numa outra coisa, ou estão-se a tornar numa outra coisa que já tinham sido antes de forma ligeira, mas o que se sente este ano é que o fenómeno das marchas está-se a transformar numa outra coisa, está a crescer. As marchas cresceram este ano, e ganharam muito mais atenção. Houve designers de moda, que também não é um caso exclusivo, mas houve designers de moda que fizeram os trajes para a Marcha da Bica, que foi a marcha vencedora. Eu acho que se os novos artistas, de todas as áreas, designers de moda, letristas, poetas, ativistas, se todos investirem neste grande acontecimento social e comunitário que são as marchas, que arrastam um montão de gente. Isto não é uma tradição que está nos seus últimos batimentos cardíacos. Isto é um coração que bate muito forte e que tem multidões e multidões de gente das classes populares de Lisboa e não só. Por isso eu acho que o exemplo estes dois exemplos que eu dei, dos Santos Populares ganharam uma nova vida este ano através de coisas como o meu disco e outras coisas, a Marcha Popular ganhar uma nova vida este ano através destas coisas que eu enunciei, eu acho que podemos estar aqui a ver um novo crescimento de tradições, de acontecimentos que se podem transformar numa coisa inteiramente diferente.
Canta uma marcha bonita, a mais bonita que já ouvi. Eu conto dessas coisas da vida, perigosas, mas lindas que eu já vivi. Deixa as velhotas ficar olhar, deixa os taxistas a rir.
É uma tradição popular que se está a reinventar.
Exatamente, e eu aqui trago o caso do Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Brasil, que comenta assuntos políticos da ordem do dia todos os anos e que une todas as comunidades pobres num acontecimento realmente incrível. Alguém estava a fazer uma entrevista e a comparar as marchas populares quase a Bollywood, que é assim um exemplo, pronto, um bocadinho longínquo, mas eu acho interessantes esses novos olhares para a Marcha Popular e para todos estes acontecimentos portugueses.
Pedro, tu tens todo um discurso muito bem pensado sobre o americano e o provinciano, ou seja, a música considerada boa, relevante e a música, digamos, azeiteira, parola, sendo que,
Sim.
infelizmente, para muitos portugueses, a música nacional é às vezes posta em segundo plano. Uma pergunta então: tu achas possível um dia existir uma superstar portuguesa, um artista português global? Já nem digo lusófono, digo mesmo português.
Eu tenho muita esperança nisso. acho que já houve alguns casos que se aproximaram. Eu, na minha memória, guardo os buracos são sistema, a Amália, claro, antes disso. E agora a Ana Moura está a fazer um trabalho muito importante de tentar desbravar esses limites, mas sim, sem dúvida que tenho toda a esperança nisso. E sim, e convido-nos a nós mesmos quase a repensarmos esta palavra azeiteiro, que eu acho que é muito reveladora, porque o azeite é a coisa mais local, é o mais tradicional, mas que também a própria palavra azeite é uma palavra árabe e é mediterrânico, é ibérico, ou seja, eu para mim acho uma palavra linda. E acho irónico que nós usemos esta palavra. Esta palavra linda e que diz tanto acerca de nós mesmos e que é o nosso ouro cultural e obviamente gastronómico, e nós usemos isso para nos denegrir a nós mesmos. Acho que é muito revelador do complexo que temos connosco mesmos, que é esse tal complexo que estavas a falar, que é ou és americano ou és provinciano. O que é que isto quer dizer? O local é mau, o global, leia-se, americano. É bom, foi uma coisa que nos foi incutida durante muitas décadas e é um sintoma do qual eu acho que nós estamos a recuperar agora. Esta frase, já agora, é uma citação minha, fui roubá-la ao Caetano Veloso, que nos anos 60 e 70 estava justamente a tentar reconciliar-se também, reconciliar a sua cultura brasileira com quase o imperialismo e a colonização cultural americana, que acho que é inquestionavelmente uma realidade.
Ó Pedro, para voltar à tua música agora, conta-me uma coisa. Como é que a Emília, a tua filha, acaba por aparecer no fim do teu disco a cantar em autotune? Diz-me tudo sobre este gesto.
Ou seja, este gesto foi um toque de humor, mas também de quase de,
Porque isso é
ou seja,
absolutamente genial.
pois é isso, é um toque de humor, mas de beleza também, porque pronto, basicamente para quem nos está a ouvir, não sei se todos nós conhecemos aquele meme de internet que é o bebê em autotune, o autotune baby. E então eu pensei um bocadinho para mim mesmo. A minha carreira até agora foi muito baseada nessa ferramenta do autotune, apesar de neste álbum já não o ser em primeiro plano.
Sim, já não tem tanto como no primeiro álbum.
Exatamente, muito menos. E então eu pensei, tipo, uma pessoa de fora vai pensar, como é que chora o bebé do Pedro Mafama? Chora em autotune. E então isso foi um bocadinho eu a gozar comigo mesmo, mas aquilo que acontece é que depois o choro da minha bebé, da Emília, interpretado pelo algoritmo do autotune, passado através dessa máquina, que tenta encontrar melodia em tudo e tenta encaixar qualquer som emitido na melodia de uma música, realmente fez umas melodias muito lindas, aleatórias, completamente, porque a minha bebé não sabia que estava a cantar numa música, estava só a pedir leite ou a mudar a fralda,
Isso aconteceu
e aquilo que
então no
acontece
meio da noite.
aconteceu no meio da noite, às 3 da manhã, penso eu. E aquilo que eu acho muito bonito é o toque de humor, mas também de muita beleza e de poesia que isso tem, porque são melodias lindas que realmente saem dali.
Pedro, estamos quase a chegar ao fim desta entrevista, só tenho mais duas perguntinhas a te colocar. Tu, em junho de 2022, há cerca de um ano, publicaste no Twitter esta frase: é preciso matar a nostalgia portuguesa pelo passado para podermos seguir em frente. Tu és contra a saudade?
Eu não sou contra a saudade, porque como já te disse, sou um coração que tem uma grande tendência para a melancolia e para a saudade. Acho que a saudade é muito bela, mas acho que não nos podemos agarrar a ela como a nossa maior característica, porque senão quer dizer que o nosso lugar é no passado. E eu não consigo aceitar isso. Acho que é quase a altura de resgatar aquela frase dos anos 60, chega de saudade, porque acho que eu digo isto com todo o amor do mundo, ou seja, para quem nos está a ouvir, que nunca se pense que isto é uma pessoa que não gosta da saudade porque não gosta de ser português e porque não acredita no ser português. Eu acredito muito no ser português e amo muito a nossa cultura e o nosso povo, e acredito muito em nós, e por isso mesmo é que eu acho que nós não podemos basear inteiramente a nossa identidade no viver no passado, que é, no final do dia, é um bocadinho literalmente aquilo que quer dizer a saudade. Ou seja, eu acho que ela é bela, é muito bonita, porque dá-nos o nosso lado poético, que qualquer povo que conhece o povo português reconhece o nosso lado poético. Tenho uma amiga francesa que gosta muito, que se ri muito, com admiração do facto de nós começarmos quase todas as nossas frases como: imagina, sabes que... pelo menos aqui em Lisboa esta frase é muito... esta bengala é muito usada. Imagina, estás a ver aquilo, não sei o quê, e esta minha amiga francesa diz: isto é um claro sinal de que este povo é um povo de poetas, porque eles começam a frase com imagina. Ou seja, eu acho que isto é muito revelador, sem dúvida, e eu não quero que nós percamos esse lado poético que é a saudade. Mas nós não podemos, isto eu estou convencido neste momento, nós não podemos basear a nossa identidade toda no viver no passado, no olhar para o passado, no pensar que o passado é que era bom. Nós temos de olhar para o futuro, porque nós ainda podemos ser algo que nunca imaginámos.
Pois, chega de saudade, agora temos de fazer o que ainda não foi feito, para citar outro Pedro.
Sem dúvida, sem dúvida. Qual é o Pedro que estás a citar?
O Abrunhosa.
Lindo.
E antes de deixar, tenho de colocar esta pergunta. Queres mandar beijinhos para alguém, Mafama?
Quero mandar um grande beijinho para toda a gente que me está a ouvir em França ou fora de França, por toda a Europa, mas em especial nas comunidades portuguesas em França. Um grande beijinho do Mafama, que vos espero ver em breve. Um grande beijinho para todos os meus amigos que estão por toda a Europa e também em Portugal. Um grande beijinho para a minha família, que me apoia muito. Um grande beijinho para toda a gente que nos está a ouvir, ponto. E um grande beijinho para toda a gente que não é portuguesa, que nos possa estar a ouvir. Um grande beijinho para todos eles também.
Quando é que teremos o prazer de te ver aqui em Paris?
Olha, isso depende de espalharem a palavra por esse lado, de tocarem a música em bailes de família, em celebrações, em qualquer baile, e espalharem a palavra para que me chamem muito em breve, porque eu estou muito, muito desejoso de ir aí.
Então vamos tratar disso. Muito obrigado, Pedro Mafama.
Muito obrigado a ti e a toda a gente que nos está a ouvir.
Um grande abraço.
Um grande abraço. Olha, gostei muito da conversa. Gostei muito das perguntas e da conversa. Até já. Um abraço.